estás aqui.
Tu estás.
Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor.
Vindo
de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós, tu morreste por amor, vivo estás em nós, unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás
e
abrirás o reino dos céus. Tu és minha força,
outro Deus não há.
Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras, minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás. E no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti, Santo Espírito de amor, desce sobre nós, tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé. Estradas onde andarmos nós,
carinhoso
nos levarás. E por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará.
Bom dia, povo santo. Bom dia. Tempo quaresmal, tempo de unidade. De esforço. De caminho. De paz. Desculpe o delay. É que eu estava vendo se tinha entrado no Instagram e estava demorando a entrar. Pois bem, estamos aqui direto da casa São Mauro, nossa casa da Amazônia, a capital da Amazônia, Manaus. Estamos aqui para darmos o nosso pontapé inicial desse tempo quaresmal, convidando vocês a junto com nosso Pai São Bento, refletirmos sobre coisas que precisamos trabalhar para que a graça do Senhor seja tudo em nós. Essa é a coisa mais importante, que a graça do Senhor seja tudo em nós. Quaresma, a igreja está nos chamando a fazer um retiro espiritual. Porque como nós estamos lidando com a matéria espiritual, que Deus é espírito, a Bíblia nos diz isso, nós precisamos de conteúdos que nos faça crer nisso de verdade. E eles estão todos dentro de nós. É a mudança dos nossos mecanismos que nos vai fazer pessoas mais sensíveis, mais capazes de nos deparar com o sagrado, com o mistério, com o grandioso, com o insondável. E adentrando nesse mistério, nós provarmos quão suave é o Senhor. Então, estaremos usando a regra de São Bento. Nesses primeiros dias da quaresma, iremos viver algumas reflexões que São Bento fez para São Mauro, que foi o primeiro discípulo de São Bento. Usou para que seus filhos fizessem essa viagem que eu estou dizendo, fizesse esse caminho, fizesse esse encontro consigo e com os irmãos. Eu vou partir, né, se alguém depois quiser adquirir a regra, é um excelente livro de cabeceira. É um livro que não tem fim. A regra de São Bento tem conselhos muito simples para o dia a dia. Para monges, né, que vivam, né, a observância mais plena da regra, vivam no estilo da regra, a qualquer pessoa que queira, né, que esteja sensível, aqui tem uma vida santa. A vida voltada a Deus. E nesse voltar para Deus, vai viver só no mistério. Mas é tudo que você faz na vida refletir Deus. Isso é incrível, isso é importantíssimo. No capítulo 5, os primeiros versículos dizem assim: o primeiro grau da humildade é a obediência sem demora. É peculiar aquele que julga nada lhe ser mais caro do que Cristo. Por causa do santo serviço que professaram, por causa do medo do inferno, ou por causa da glória da vida eterna, desconhecem o que seja a demora de alguma coisa. Logo que a ordem do seu superior, como sendo por Deus ordenado. Dele, diz o Senhor, logo ao ouvir-me, obedecei-me. Do mesmo modo, diz aos doutores: quem me ouve, a mim ouve. Quem me ouve, a mim ouve. Com essa primeira expressão, nós trazemos a uma raiz profunda da regra, que se a regra começa dizendo que ela é um exercício de um mestre ensinando aos seus filhos. Ela começa assim, a regra: escuta, meu filho, os preceitos do mestre, inclina teu ouvido e teu coração, recebe de boa vontade e executa eficazmente o conselho de um bom pai. Para o começo da nossa quaresma, São Bento hoje está dizendo a gente que a gente precisa entrar o primeiro degrau, ser humilde. E é tão difícil isso, sabe, irmãos? É tão difícil o exercício da humildade. Porque nos assimesmamos muito, somos muito donos de nós mesmos, temos muitos gostos, muitos desejos a ser realizados, nos perdemos na nossa vontade de aparecer, de querer ser, de ser elogiado, de ser bem formado, informado das coisas, né? De querer as coisas para si. A humildade nos levaria a um despojamento que nos tiraria completamente de todas essas necessidades. Uma alma humilde, ela não é que ela olhe, se olhe inferiorizando-se. Não. Uma pessoa humilde sabe o seu real tamanho. Porque às vezes a gente acha que ser humilde é ver a cachorrinho dos outros. Não. Você sabe o seu real tamanho, mas você não se permite ter por defesa da sua arrogância. Você não permite ter por defesa a sua autossuficiência. Humilde é aquele que diz: eu por fim entendi que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E a primeira coisa que eu preciso amar a Deus é mais do que a mim. Porque Deus me ama mais que a mim, mas eu me amo mais do que a Deus. Então, por me amar mais do que a Deus, eu não permito que nada passe por cima de mim. Eu vivo conflitos de insegurança, de autoafirmação, de valorização exacerbada ou a falta dela. Então, São Bento vai dizer a nós, no início da quaresma: trabalhe sua humildade. Trabalhe sua dependência de Deus e das coisas. Acorde que você precisa de uma mão estendida, por isso também você dá uma mão estendida a outro. Acorde que você precisa de um afago, por isso você dá afago. Acorde que você precisa de um conselho. Tudo que você pensa não é bom. Tudo que você conclui nem sempre é bom. Tudo que você acha nem sempre é a verdade. É bem maior. A filosofia tem uma expressão que diz: toda vista de um ponto. Como é? Ponto de vista é a vista de um ponto. É um olhar, é um jeito de pensar as coisas. Então, humildade me leva a ser mais humano. O meu egoísmo me leva a ser desumano. Humilde. A Regina está falando aqui que é bem interessante. Humilde será elevado. E eu não cheguei nem na hora da elevação mesmo, Regina. Eu quero que você fique aqui. Essa recompensa é a Deus que nos dará. Não precisa ser buscada por nós. É porque a gente se faz de humilde, mas para querer, na verdade, glória. A você, por exemplo. Vou dizer a vocês que o humilde sabe o seu real tamanho. Aí alguém diz a você: você toca violão muito bem e canta bem. A pessoa fala: nossa, você toca violão muito bem e canta muito bem. Não. Não. Nem tanto. Não, isso é falsidade. Está dizendo, botando aqui: a humildade abre a porta dos dons espirituais. É. Por quê? Porque você pode ser muito soberbo com dons espirituais. Porque às vezes você pode exercê-los para a sua vanglória. É lógico que você vai perder? Vai. Com o tempo você vai perder. Eles vão ficar extremamente humanos. Você vai saber fazer a técnica. A humildade lhe faz reconhecer como Maria. Por que um anjo apareceu para mim? Quem sou eu para ser digno de tamanho feito? Ah, Maria não se enxergava cheia de graça? Não. Se eu me enxergo muito ungido, muito, muito santo, muito bom, tem alguma coisa muito, muito, muito errada. Você acha que dá tudo a Deus? Dá o seu melhor? É por isso, na conclusão do nosso Pai São Bento, é por isso que você não é obediente. Você não é obediente porque não é humilde. Primeiro chão da obediência é a humildade. Porque você está sempre levantando o seu favor. Quem é que já não acordou com a síndrome de ninguém me ama, ninguém me quer, não é? Ah, eu sou o mais sofrido da minha família, ou da casa, da comunidade. Ninguém me dá valor. É humilde? Não, está atrás de bajulação. Exatamente. A obediência, Vanessa, ele só vem. Às vezes você cumpre ordens, é diferente. Por temor, ou até por falsidade. Né? Mas não é obediente. Obediência. O obediente é alguém que entrega a uma pessoa e a Deus a chave do seu coração, a rédea da sua carroça, o leme do seu barco. Porque muitos de nós estão com Jesus no barco, mas está segurando no leme, levando Jesus para onde quer. Primeiro degrau da obediência é a humildade, porque a humildade, ela nos leva, olha o que ele vai dizer com a seguinte, é peculiar aqueles que julgam nada ser mais caro do que Cristo. Só em Cristo conseguiremos essa humildade. Porque tudo que vier lhe engrandecer, você configura em Cristo. Tudo que vier de uma pessoa para lhe humilhar, você configura em Cristo. Tudo que vier de uma pessoa para lhe ferir, você configura em Cristo. Irmã Rosa, quem está fazendo aniversário hoje, minha filha, um beijo no teu coração. Parabéns, parabéns. Que Deus te faça cada dia mais feliz. Cheia de humildade, né? E de obediência. João Batista sabia quem ele era, porque ele sabia o seu tamanho. É isso mesmo, Rosa. Você é o Messias? Não. Estava tudo tão bem, tanta gente me seguindo. Agora veio esse cara aí, levou todo mundo embora. Todo mundo só gosta de irmã fulano de tal. Não presta atenção em mim. Faço tudo tão direitinho. É porque eu sou uma pessoa muito simples, muito linda. É não. É não. Você é de uma arrogância que não tem tamanho. Você tem uma autopreservação imensa, difícil. Não é fácil buscar o primeiro degrau. No caminho que São Bento nos propõe, o primeiro degrau, ele é talvez um dos mais difíceis de se transpor. Que não só A gente demora a entender que não é humilde, como depois é difícil deixar de ser, de ser arrogante, autossuficiente, orgulhoso, vaidoso, dono de si, dono da verdade, para ser humilde. Enquanto todas essas coisas reinarem em nós, não existe humildade. Não existe serenidade na vida. O medo passa. Quem é? Você não é o Messias? Não. Vai ver? Os discípulos chegavam interrogando Jesus, ele dizia, a João Batista, ele dizia, vai ver, vai. Vai lá conversar com ele. Vai lá saber quem, o que, que ele está fazendo. Veja os sinais que eu acompanho. É porque eu sou muito bom, sabe? Luciana Paiva, eu sou muito bom. É você que não me valoriza. O humilde, ele é bom mesmo. Ele pode ser melhor do que quando ele era vaidoso. E quando você observar isso, não vai chamar a atenção dele em nada. Porque ele fez tudo para a maior glória de Deus. Para que Cristo fosse o tudo nele. Vem cá, me responde. Ou responde ao teu coração. No primeiro dia da nossa meditação quaresmal, ainda na quinta de cinzas, tu tem peculiar apreço em que Cristo seja a coisa mais cara, mais importante da tua vida. Você tem trabalhado para isso? Veja que é muito difícil esse trabalho, porque a nossa essência é transgressora. E o nosso instinto de autopreservação nos coloca em grandes dificuldades do grau da humildade. Porque quando a gente começa a tentar fazer um exercício de humildade, a gente começa a achar que está sendo humilhado. E ter humildade não é ser humilhado. Uma certa pessoa que eu conheci, que eu admiro muito, ela tinha um dom que me chamava a atenção, de humildade. Tudo que você trazia, você viu o que Luara fez? Ela disse, por quê? Ela pegou, deu a rabiçada e saiu. O olhar da humildade dela. Estou fazendo um exemplo hipotético aqui, para você entender como era a alma dessa pessoa. Eu observei com escândalo Luara ter saído irritada, dado meia volta. A quem não é do Nordeste talvez não sabe o que é rabiçaca, né? Dado meia volta e ido embora. Meu olhar foi indignação e depois de fofoca, né? De julgamento e fofoca. Você viu, Ana Beatriz, o que Luara fez? Aí essa pessoa que eu estou dizendo, ela imediatamente respondeu, a bichinha, ela não está nem dando os seus melhores dias hoje, né? Vamos dar uma atençãozinha a ela que vai passar. Mas ela fazia isso de uma profundidade em tudo. Você não conseguia levar uma fofoca para essa pessoa. Você não conseguia levar uma péssima impressão de alguém a essa pessoa. Porque tudo que você dizia de negativo sobre alguém era transformado num olhar de bondade. Esse é um humilde. Ele não precisa que ninguém o engrandeça. Porque Deus é tudo para ele. Ele já tem o que é melhor. ele já descobriu a sua pérola preciosa. Primeiro exercício quaresmal, o degrau da humildade, para tentarmos ser o quê? Obedientes. Sem o degrau da humildade, a gente não caminha na vida espiritual. Porque nem a Deus você se submete. Olha, eu vou dizer assim, com muita tristeza no coração, conheço muita gente que se submete, não por humildade, a muitas pessoas, mas não se submete a Deus. E se você não veio para amá-lo acima de todas as coisas, o que é que você está fazendo aqui, meu irmão? Convertei-vos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Crede nessas palavras tão simples do nosso Pai São Bento, que coloca no teu coração esse processo. Pratica exercícios de humildade para que este chegue ao teu coração. E assim você possa viver de verdade a tua vocação de viver. Viver de verdade a tua vocação de viver. Por quê? Porque Jesus, se entrar de cheio na tua vida, de frente na tua vida, vai acontecer o que ele prometeu. Eu vim para que todos tivessem vida abundante. Não vida mesquinha, não vida tacanha, não vida escrava, não vida solitária, não vida na perspectiva de si mesmo, que é um pecado original, não vida de si mesmado, mas vida abundante, vida que gera vida, que brota vida, que tem gosto de vida. Qual o remédio para isso, diácono? Humildade. Porque quem é humilde se submete, entrega a chave do seu coração, entrega seus sonhos, entrega seus desejos a esse Deus tão santo, tão vivo, eternamente bom, eternamente misericordioso e eternamente consolador. Esse é o meu primeiro recado nesse tempo quaresmal. Se você fez essa reflexão comigo, por favor, curta, compartilha, porque ajuda outras pessoas a ouvirem. Os que entraram comigo pelo Instagram, está salvo no YouTube, no canal da Adoração. E você pode ir lá repostar para outras pessoas. E assim a gente vive, lutando para viver melhor. Só se permite ao amor quem é humilde.
Do desejo de ser amado, estimado, procurado, livra-me, Senhor, do desejo de ser honrado. Jesus, manso e humilde.
Shalom, gente. Até amanhã, se Deus quiser.